Começando, Guga, bem simples para a gente entender o que é o metaverso.
É um ambiente virtual, tu pode usar ele com ou não algum device, não precisa ter um óculos, pode usar direto no celular. É um ambiente onde tu tem um mundo 100% virtual e que tu pode ser quem tu deseja ser. E ali tu cria o teu avatar, como tu deseja. E esse mundo paralelo, ele já existe em cidades inteiras que existem no metaverso. No Seul, na Coreia, se tornou a primeira cidade completa no metaverso. E lá dentro tu pode andar na velocidade que um ambiente virtual permite. Esse é o metaverso, uma realidade paralela.
Como assim uma velocidade? O que quer dizer isso?
O metaverso, tu consegue te deslocar entre os lugares dentro do metaverso com muita rapidez. É diferente de no mundo físico, né? Para ir de um lugar para outro. Então, tu encontra pessoas de todos os lugares do mundo nesse ambiente que é um ambiente totalmente virtual.
E qual é a diferença do metaverso para isso que se vê em alguns jogos de videogame já?
Não, vários jogos já são em ambiente de metaverso, né? Os Roblox, que na plataforma do Roblox, que tu tem vários games, que ali dentro tu interage com outros jogadores de outros lugares, já é um ambiente de metaverso. Já pode ser considerado tranquilamente isso como algo no metaverso.
E o que é a NFT? Que também é um outro termo que está se usando muito e que está diretamente ligado ao metaverso.
Tá, ele é independente do metaverso, só que ele funciona na mesma Web 3, por isso que está sendo falado junto. Mas o NFT, que é uma... A tradução literal é token não fungível, né? Mas de uma maneira mais simples, imagina que a NFT é um certificado de autenticidade digital de alguma coisa. Então, aquilo que antes, qual é o problema do digital? Se eu tenho uma imagem no meu celular, eu passo para o teu celular, nós ficamos com duas imagens iguais, e pode passar isso para centenas de pessoas, e quanto vale essa imagem, que não tem nenhum aspecto de rarabilidade, né? Ela é pulverizada, não vale nada. O NFT, ele diz qual é a foto original. E o dono dessa foto original tem os direitos de uso sobre essa imagem. Então, se fez com que algo no digital, que não era possível ser individualizado, com NFT é. Tu vai lá e carimba uma música, uma imagem, uma foto, um clipe. Tu vai lá e carimba ele como autêntico e, com isso, ele passa a ter um valor teu de propriedade de algo digital. Se alguém tiver aquilo, que não seja tu, é uma cópia.
E não necessariamente para ser usado no metaverso, em outras áreas do digital também. Por isso que não está tá ligado, mas não é essencialmente só no metaverso.
É, com certeza. Tu pode ter galerias de arte dentro do mundo virtual, dentro do metaverso, e lá dentro as NFTs, mas também no mundo físico, no mundo híbrido, o NFT é muito pensado também, né? Então tem empresas fazendo com que aquelas pessoas podem comprar um produto tanto no ambiente físico e aquele mesmo produto levado para o ambiente digital. Ou seja, o avatar pode estar usando a mesma roupa que tu comprou no ambiente físico. E esse item que tu está usando no teu avatar pode ter o carimbo de NFT e de autenticidade. Ou seja, por exemplo, a Gucci lançou lá 30 roupas que só vão existir dentro do ambiente virtual e do ambiente físico com certificado de autenticidade. Ou seja, o NFT pode ser utilizado dentro do metaverso, mas pode ser utilizado também dentro do mundo híbrido que a gente vive hoje.
Tá. E por que o metaverso está sendo tão falado na NRF esse ano?
Foi algo até um pouco surpreendente que na edição de junho, que foi o Converge da NRF, não se falou muito em metaverso. Foi em cima, provavelmente, da divulgação do Facebook, de trocar o nome para Meta, que isso chamou atenção e muita gente começou a se debruçar sobre o assunto e a explosão, né? A gente tem alguns ambientes metaverso, por exemplo, o ambiente do game, que é bastante utilizado, aquele game dos bloquinhos, que o pessoal joga bastante, com 1 trilhão de visualizações, o Minecraft. Então, tu imagina o quanto que esses ambientes já estão vivos, principalmente na geração Z e na Alpha, que são essas pessoas que têm de zero, no caso dos Alphas, até 22, 23 anos, completando essa faixa. E depois, os que vêm mais adiante, os millennials, também gostando de algo relacionado ao que os Alphas e os G e os Z também estão aproveitando esse momento mais virtual.
Pois é, as empresas têm falado algumas iniciativas que elas estão tendo no metaverso, né, de venda de alguns produtos, de estar presentes no metaverso. Quais são as iniciativas que tu destaca de grandes empresas?
Eu acho que a Nike é talvez o Nikeland, né, que existe dentro de algumas cidades do metaverso, é uma realidade com faturamento bem expressivo. O ambiente de metaverso do Roblox é realmente muito expressivo, né? Quem tem criança em casa está percebendo que elas valorizam mais um presente digital, né? Ela ganhar créditos para ser usado dentro dessas realidades virtuais do que para comprar uma roupa. Então é algo muito específico. O Decentraland, né? A gente vê muita gente comprando itens, alugando uma casa no mundo virtual e pagando um aluguel por isso. Então tem muita coisa crescendo nesse sentido. Ainda para as marcas, eu diria que são as marcas que são detentoras de categoria, que estão mais fortes nisso, tanto nas marcas esportivas quanto nas de fashion, e as outras entendendo um pouco mais o ambiente que a gente está vivendo. É muito novo e a gente tem que, no mínimo, procurar entender como a gente pode estar presente no metaverso. Nem que no primeiro momento seja como um anunciante, como um advertising dentro desses ambientes de realidade virtual para a tua marca ser percebida dentro desse ambiente.
Tá, e agora pegando um pouco da questão comportamental, porque tem sempre a discussão se a gente não está usando telas demais, celulares demais, se as jovens não estão usando celular demais. Tem movimentos, inclusive, de resgate, né, de estar menos online, né, pela interação, pela presença, né, fora do universo online, por um uso menor do celular, tá? E não é só uma imposição dos pais, tem jovens também. E aí, como que a gente vê o metaverso dentro disso? A impressão que dá é que vai ser uma vida ainda mais online, mais virtual, e sendo que a própria pandemia trouxe o questionamento da saúde mental das crianças e dos jovens exatamente por terem um convívio social presencial menor. Como é que tu vê, Guga, isso? Assim, porque é difícil pra gente. Tu vive isso, tu estuda o metaverso, tu discute isso. Como é que tu enxerga esse futuro? Porque pra gente chega a ser um pouco assustador essa tendência, né?
Sim. É como as perguntas que tu faz todas, né? Muito inteligente. Eu sou o cara da água, né? Tu sabe que eu gosto do surf, eu gosto do yoga. Eu sou um cara que, ao mesmo tempo, eu sou um head de transformação digital de uma empresa de tecnologia. Então eu vivo essa dualidade. Eu tenho uma certeza. Quanto mais digital a gente está, quanto mais dentro desse mundo virtual a gente está, mais dentro do metaverso, mais ainda a gente precisa do contato com a natureza, do vento no rosto, do pé na areia. É esse equilíbrio que a nossa geração está tendo a oportunidade de viver, as vantagens e as potencialidades do mundo digital, estimulando e mantendo o nosso contato com a família. E é uma coisa interessante, Jeane, aqui na NRF desse ano, os dois temas que foram mais fortes durante o evento até aqui, a gente está no final do segundo dia, eles aparentemente são antagônicos, e eu entendo que eles são muito complementares. O quanto que o propósito, a família, as coisas relacionadas à cultura, a valorização humana são relevantes no ambiente de people-centric, onde tu não pode mais olhar para o teu cliente, sim para tudo que está inserido dentro da tua empresa, os funcionários, os stakeholders, a comunidade, o planeta que tu está envolvido, algo muito relevante, e o metaverso. Pô, mas como que é tão importante o meu ambiente para mim construir imagem, para mim ser feliz, e como eu consigo ter tudo isso também da minha vivência dentro do mundo virtual? Para mim, esse equilíbrio, quanto mais digital a gente é, quanto mais virtual a gente é, mais presente no mundo que existe, no mundo físico, na natureza, a gente precisa estar. Achar esse equilíbrio é a essência de sucesso para a gente, para o ser humano e também para as organizações. Se elas forem só para um lado, elas vão ficar com uma perna só.
Aquela moça que deu uma palestra sobre a geração Z,
sim,
ela falava sobre coisas tecnológicas, claro, né? Ela está inserida nesse meio, mas ao mesmo tempo ela falava sobre coisas que ela valoriza muito, e ela, enfim, ela foi a voz da geração Z aqui no, sim, evento, né? E ela falava sobre coisas que ela valoriza do presencial, da loja, né? Então, assim, como ela gosta de marcas, mas ao mesmo tempo o reuso de coisas. Esse equilíbrio é difícil de entender nessa nova geração. Enquanto ela falava isso, eu me lembrei da minha filha, que gosta de um celular, tem 8 anos, é claro, mas esses dias ela comentou: como ia ser bom, né, a mamãe, se nós ficássemos um dia inteiro sem celular? Eu, claro, eu senti indireta. Mas essa para nós parece contraditório, mas talvez eles consigam equilibrar melhor. Ou se não conseguirem, os psicólogos vão ter bastante trabalho, né?
É perfeito isso. Essa palestra foi muito interessante da Laces. Ela é a fundadora, ela tem 24 anos, da Gen Z VC. Então o papel dela é estimular investimentos e empresas que são feitas por essa geração Z, né? Que é quem tem entre 21 anos até 31 anos, mais ou menos nessa faixa, e ela traz esse tema, né? E aí a pergunta foi, tá, e a geração Z e a geração Alpha, que são os anteriores, eles vão querer ir na loja física? Ela disse, sim, né? Agora, o que é importante? A marca pela marca não funciona mais para essa geração, eles têm que entender o propósito que está por trás disso. Então é uma geração que não é o ativista do Facebook, que nem os millennials, que nem as gerações que foram anteriores a essa. Eles são muito autênticos e eles valorizam esse ambiente de verdade. Não adianta a gente querer ser uma empresa legal ou dizer que é uma empresa legal se efetivamente a gente é gordofóbico, é capacitista, é feminista, sabe? A gente tem os ambientes que não são diversos dentro da nossa organização. Então acho que isso que aconteceu com a tua filha é o retrato da realidade, desse busca do equilíbrio. Essa sensibilidade que ela teve é um presente, fruto, obviamente, da tua educação e do teu marido e do ambiente que ela está, né? E isso é algo que a gente tem que preservar muito. Qualquer sinal de excesso, a gente tem que ter uma atenção maior para que justamente se tenha o maior benefício da exponencialidade que esse mundo virtual traz para a gente.
Para fechar, Guga, o objetivo da nossa cobertura aqui, né, da Rádio Gaúcha, dos canais da RBS, é também levar informação para os pequenos lojistas, para os pequenos empresários, não necessariamente do varejo do Rio Grande do Sul, sobre coisas que estão se falando aqui. A nossa entrevista é sobre o metaverso. E, às vezes, se tem uma percepção de que é tudo muito longe, tudo muito difícil de aplicar. Como que eles, esses que estão nos ouvindo, que são pequenos empresários, poderiam aplicar de forma mais fácil no seu negócio também essa coisa do metaverso?
Eu vou dar duas dicas aqui também para a gente não estender muito para o pequeno, que eu acho que faz muito sentido. O ambiente do metaverso, ele pensa que a gente continua tendo que focar as nossas pequenas empresas, médias e grandes, nunca na solução, e sim no problema. O que está mudando? A forma de entregar as coisas. Mas será que essa pequena empresa tem clareza no seu propósito, na sua razão de existir? Se ela morresse amanhã, quem é que iria para o enterro? Ninguém, só o dono porque deixou de receber e os funcionários porque foram demitidos, essa pequena empresa tem problema. Ou seja, não adianta tu pensar em ir para o metaverso, tu pensar em ter uma presença virtual importante, se a tua empresa não tem uma causa, uma realidade. Esse é o primeiro passo, baby steps, assim. Eu quero ser relevante na era digital, eu tenho que ter uma história para contar que seja verdade. Eu tenho que ter um motivo claro da minha existência. O que, que eu resolvo? E eu focar sempre nesse problema, porque a forma de resolver o problema, a própria empresa vai apresentar de forma evolutiva, presente sempre. Primeira dica. A segunda dica é pensar bastante no ambiente de reuso dos seus produtos. O cliente está levando em consideração de como o produto é fabricado, como que esse produto é usado e como que ele é descartado. Da tua organização da pequena empresa, está olhando para isso? Tu está divulgando o teu tema relativo à sustentabilidade do planeta de maneira clara? Olhar para o second hand, para a segunda mão, para o mercado de usados, é algo muito importante. Eu diria para os pequenos olharem para isso, e uma terceira, talvez, como bônus aqui, olhar para a subscrição. Olhar para a possibilidade de transformar o teu negócio em assinatura. Tu pode vender comida para cachorro, tu pode vender sabão em pó, tu pode vender moda, tu pode vender sapato. Será que não é possível alguém me pagar um pouquinho por mês e poder renovar isso o tempo inteiro? Eu daria essas três dicas, porque são muito aplicáveis para o pequeno negócio.